Nós vamos falar hoje com o prefeito municipal, Jaelson Mata, e também a presença do seu adjunto, o Juba, né? Nós vamos só dar um oi pro Juba aqui, ô Jaelson, só pra gente achar esse cara de hoje, pra você poder falar mais, porque senão ele começa a falar, ele não para mais.
Ah, o Juba tem que controlar ele, né?
Tem que controlar ele. Bom dia, Juba.
Bom dia, Oswaldo, bom dia, prefeito Jaelson, a todos os ouvintes da Rádio do Cabiúna, Luiz Sérgio, Paulinho, um prazer estar aqui com vocês. A sina do vice é essa mesmo, né, Oswaldo? Mas estamos aí, colaborando aí com o prefeito.
Tem que ter o vice, não tem jeito.
Não tem jeito, é isso aí.
É
um prazer estar aqui com vocês.
Tá certo, então, né? Vamos lá, Jaelson, uma semana, praticamente aí 10 dias de trabalho, vamos dizer assim, né?
Correto.
O que é que dá pra gente falar desses 10 primeiros dias de trabalho? O que é que pode, o que é que não pode ser destacado no sentido daquilo que você viu, daquilo que você encontrou? Mas, primeiramente, bom dia, um prazer tê-lo aqui.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Ao tomarmos posse, nós também nomeamos o secretariado.
Sim.
E o secretariado foi fazer um levantamento, né, de cada departamento para que nós pudéssemos ter uma real noção e revisar o nosso planejamento, nosso plano de governo. Nós encontramos uma situação no município da seguinte forma. Nós fizemos o levantamento dos maquinários, né? Está aqui o Dr. Kleber, que é o nosso secretário de administração, vai poder falar um tanto melhor sobre isso, mas com necessidade de manutenção, de reparos, né? Com problemas de pneus. Muitos dos veículos não estão em condições de uso por conta... E às vezes, Oswaldo, coisas pequenas, sabe? Um cabo de embreagem, a troca de óleo que não era feita, né? E coisas pequenas que alguns veículos poderiam ser, outros já... numa situação mais assim, necessitados de pneus, muitos dos veículos estavam sem condições nos pneus, então nós estávamos esperando abrir o orçamento desse ano, que abriu hoje, porque até o dia 10 o município tem que pagar os restos a pagar que o prefeito nominou no final do seu mandato, né? Então nós estávamos pagando essas contas e hoje abriu oficialmente o orçamento do ano de 2021, né? Então hoje, a partir de hoje, nós estaremos fazendo os processos licitatórios, né, para que possamos comprar essas peças, equipamentos, para podermos repor e fazermos a manutenção dos veículos.
E há porque também é aquela coisa, né? Se você é citatório para você comprar uma porca, é brincadeira, né?
Correto.
Fala bem a verdade.
Correto.
Né?
Então,
é para judiar de uma administração,
tem,
né?
Tem que ter um orçamento já geral do que você vai usar no ano e fazer o orçamento já para o ano todo.
É tudo,
né?
Você fazer um por um, né?
Uma previsão para o ano todo. E também encontramos ali na questão predial, né, do patrimônio do município, as três escolas que ainda estão em construção, uma delas está parada, aliás, duas, né? São quatro escolas, a Santa Terezinha, em construção. E as três em reforma, que é o Moacir Castanho, no Huberto Teixeira, a Zumira de Campos, que é lá no Invernado, e a CEMEI do Rotary, que estão em reforma, né? O CEMEI do Rotary e o Moacir Castanho ainda estão em andamento, as obras estão sendo executadas. Mas o Zumira de Campos, infelizmente, a empresa não deu continuidade, não se manifestou. Nós estamos entrando em contato com a empresa para ver se eles vão retomar a obra.
Santa Terezinha, começou a obra, a empresa queria começar?
Ainda não.
Ainda não.
Infelizmente, ainda não. Nós vamos também entrar em contato para saber quando que eles devem se apresentar para...
É porque foi apresentado, iria começar aquela coisa toda, né? O duro dessas licitações é isso, né? A empresa vem, ganha, dali a pouco, passa um mês, dois, tchau. E aí é o município que se ferra, né?
E nós temos todo um trâmite, né, Oswaldo? Não dá para nós simplesmente dizermos assim, não se apresentou, vamos simplesmente rescindir o contrato. Não é assim que funciona, né? Então tem todo um trâmite, você tem que notificar, esperar a resposta, dar um prazo para a empresa, né? E é isso que nós estamos fazendo, estamos procedendo de acordo com a lei, né? Aguardando que essas empresas se manifestem.
A priori, em termos de licitação, além de peças, o que é que pretende aí, agora já, nessas licitações de agora, ó, prefeito?
Desculpa, eu não
entendi. A licitação, o que é que pretende, o que é que mais está precisando urgente para se fazer, além dessas peças e tal?
Eu vou passar para o doutor Kleber, ele está bem a par, né?
Obrigado.
Setor de licitação, Kleber, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Primeiramente, é um prazer estar aqui pela primeira vez, né, na qualidade de secretário de administração. E respondendo a sua pergunta, a semana passada nós fizemos um levantamento dos veículos que estavam necessitando de uma maior urgência no reparo para poder utilizar. E nos deparamos com muitos veículos pendentes de troca de óleo. E isso compromete o motor do veículo, né? Tanto de caminhão, como de maquinário agrícola, como dos veículos leves que estão no pátio. Alguns veículos sem pneus, principalmente veículo que pega estrada, né? E isso é um problema para a segurança da pessoa. E veículos simples, como o Jaels falou, um cabo de embreagem de uma Kombi que estava parado há alguns dias já. E nesse levantamento, nós vamos fazer uma dispensa de licitação e ver o que é mais urgente e comprar para a máquina pública poder ir rodando, até que seja realizado um procedimento licitatório adequado para comprar as peças dos outros veículos. Porque a gente não pode fracionar a licitação. Fazer, por exemplo, uma dispensa de licitação para cada veículo. Porque o tribunal não aceita isso, e por óbvio, né? É uma forma de certa forma, estar fraudando. Então, você tem que fazer o que é emergencial, justificar, e daí, no restante dos equipamentos, fazer a licitação correta. A questão dos pneus, já tem licitado, né? Foi só prorrogou o contrato, então é só a partir de hoje que abriu o orçamento. Já estamos realizando o pedido dos pneus, é só esperar a empresa entregar e fazer a substituição dos pneus. Mas, em especial, o maquinário mais pesado está todo pendente de alguma manutenção. Então a gente está fazendo dentro da medida do possível, fazendo o que dá para ser feito para colocar eles para trabalhar, para senão fica travado tudo.
É mesmo porque hoje, a situação hoje, para você comprar uma como te disse aqui, um cabo de embreagem, você tem que fazer uma licitação.
Correto.
Não é verdade?
Para fazer R$40.
Não, e para você fazer, colocar a porca da embreagem ali, você tem que fazer outra licitação pela porca. Então, eu acho que já devia ser um conjunto, né?
Pois é, nesse começo a gente fica um pouco engessado.
Uhum.
Mas creio aí que 60, 90 dias, realizando todas as licitações, aí a gente consegue soltar o serviço com maior brevidade. Porque daí já está tudo licitado. Quebrou, é só ir lá na empresa e comprar a peça.
Agora, prefeito, foi alguns projetos para a Câmara ontem que foram pedidos e retirados. Quais são esses projetos? Esses projetos de interesse, o que é que dá para destacar? E o que é que se pensa em colocar já para frente agora, nos próximos dias? Ó, vão colocar à disposição do povo tal, que é necessário e que está na mente do prefeito e também da administração.
Nós mandamos alguns projetos de lei, Oswaldo, de urgência, em regime de urgência, por conta de contratos que estavam vencidos em 31 de dezembro. Né? Então, mandamos, por exemplo, do processo de estágio, né? Nós tínhamos aproximadamente 98 estagiários que findaram o ano na administração, contribuindo para os trabalhos da administração. Então, mandamos esse projeto de lei para renovar o processo de estágio no município. Mandamos também outros projetos de lei de subvenção que tinham vencido, né? Do asilo, também da usina de cidadania. São entidades que contribuem para o andamento dos trabalhos no município, porque o município não tem condições de atender a tudo. Né? Nós temos hoje uma lei de responsabilidade fiscal que nos limita especificamente no quesito gasto com recursos humanos, com o salário do funcionalismo. Então, muitas vezes, você tem que fazer parcerias com entidades, com outros órgãos, né? Para que possa ser feito, executado o trabalho sem infringir a lei de responsabilidade fiscal no quesito índice da folha de pagamento. Mandamos também retirar alguns projetos, Oswaldo. Eu quero citar aqui especificamente um, que é o da gestão democrática. Nós recebemos esse projeto no mês de dezembro, já depois de ter vencido as sessões ordinárias. Era um projeto muito grande, era um projeto de 12 páginas, que trata da gestão democrática dentro da educação do município. Nós, conversando com o departamento jurídico, esse projeto feria o plano de cargos e carreira que já existe no município e que também, de certa forma, já está desfigurado, né? Houve modificações no plano de cargos e carreira do município, dos professores especificamente falando, que modificou o plano de cargos e carreira. E esse projeto de gestão democrática viria conflitar também com esse plano de cargos e carreira. Então, o que nós pretendemos? Solicitamos a retirada desse projeto, vamos fazer uma constituição de uma comissão paritária do funcionalismo da educação com o setor administrativo, para estudar os dois projetos, um em consonância com o outro. Porque, segundo o Dr. Vinícius Scherch, que é do Departamento Jurídico, ele nos disse que os projetos estão desfigurados e praticamente já não têm funcionalidade. Eles vão ter que ser refeitos, né? Estudado pelo corpo jurídico, pelo administrativo, parte do setor financeiro, né? A Secretaria da Fazenda, e também pelos próprios professores e profissionais da educação, para que nós possamos fazer uma reformulação do plano de cargos e carreira e da gestão democrática, a fim de aprovarmos alguma coisa que esteja compatível. Não está sendo feito assim.
Pretende mudar o plano de cargos e salários, não?
Não.
Carreiras, então, não?
Só atualizar.
Só adequar
ele. Adequar ele e deixar ele comunicando com a gestão democrática, porque um está conflitando com o outro hoje.
Agora, prefeito, a gente sabe nisso, de mandato, né? É difícil. Sim. Você até cobrar, de você falar.
Sim.
Inclusive, não tem como abrir o WhatsApp aqui para perguntas, gente, que está... Nós estamos com um problema aqui, esse computador não está abrindo aqui, tá? Uhum. Então não tem como ficar o pessoal perguntando, não adianta nem perguntar que não tem como.
Você não vai comer.
Não tem como eu colocar aqui, porque senão, né, a gente fica aqui 3 horas e infelizmente hoje não dá mesmo, senão certo. A gente colocaria, tá? E só colocar o seguinte, início de mandato, com 12 dias aí na administração, já teve muita cobrança, não?
Sim, natural hoje, Oswaldo, com as redes sociais que nós temos, as informações correm.
Sim.
Tá? Nós vimos, assim, um posicionamento de algumas pessoas equivocado. Eu gostaria, sim, de convidar as pessoas que querem se manifestar nas redes sociais, venham conversar conosco. Nós estamos abertos. O Luiz Sérgio esteve hoje lá no meu gabinete, né? Tentando falar comigo, ele percebeu, nós estamos atendendo todo mundo, estamos acolhendo, as pessoas nos param, nós damos atenção, como é o meu perfil, eu costumo ouvir as pessoas, né? E algumas pessoas têm se manifestado nas redes sociais de uma maneira equivocada, relatando fatos que não são verdadeiros, né? Estamos à disposição, nós queremos sanar todas as dúvidas das pessoas, né? Algumas decisões que nós estamos tomando, algumas nomeações que nós temos feito, estamos abertos, né, ao diálogo e também a responder a todos os questionamentos que nos fizerem. Aí sim, depois podem se manifestar nas redes sociais. É natural, as redes sociais hoje são muito ligeiras. Você falou, daqui a pouco já distribuiu, já espalhou na cidade inteira.
Não é tão ligeiro que o rádio, mas era ligeiro, né? O rádio é muito mais rápido.
Ao mesmo tempo, Oswaldo, também elogios. Nós temos recebido elogios de algumas ações que nós temos feito. O secretariado tem sido muito tempestivo, está indo de encontro às necessidades, aos questionamentos da população. Nós estamos fazendo um trabalho já na zona rural com a recuperação de estradas, né? Cascalhamento. A administração, Secretaria de Administração, tem feito um bom trabalho, por ocasião da questão das chuvas que deu aí, né, fizeram um bom trabalho, a limpeza foi tempestiva, foi rápida, foi célere. Fizemos uma, lavamos aí as duas avenidas, a Comendador e a Avenida Bandeirantes. Então temos feito um bom trabalho aí e isso tem resultado também em elogios da população. Então a gente agradece, né, e se coloca à disposição, tanto para essas pessoas que estão elogiando, como para aqueles que têm questionado.
É, mesmo porque a gente fala aí dessas chuvas, né? O Júlio já foi prefeito e já há anos que a gente vê isso, não adianta, boca de lobo, Moeiro, vai continuar sempre. Não, e olha, praticamente hoje é difícil a limpeza, né? Sim. Vamos falar bem a verdade, o custo é muito grande.
Muito óbvio.
Mas infelizmente as pessoas também são irresponsáveis. O Cleber queria falar alguma coisa?
É, um problema, está tendo muita reclamação, é a questão das lâmpadas queimadas nos bairros.
Uhum.
Eu entrei em contato com a empresa hoje, logo que abri o orçamento, para fazer o pedido de braço, porque o problema da licitação foi assim. Uma empresa ganhou o braço e uma empresa ganhou as lâmpadas. Aí você pede o braço, eles têm pronta entrega. Aí depois você pede as lâmpadas, eles não têm, ou vice-versa. Semana que vem vai ser entregue 300 braços de iluminação pública, tá? A empresa que faz a instalação é outra empresa, e entra em contato com a empresa que fornece as lâmpadas de LED, e eles falaram o seguinte: devido às férias coletivas, eles não têm material para entregar. Então eles vão entregar uma quantidade emergencial semana que vem, para a gente iniciar os trabalhos, e em fevereiro aí consegue entregar uma quantidade maior. O que, que nós constatamos? Se a gente for fazer a substituição pontual de uma ou outra lâmpada em cada bairro, o serviço não rende, Oswaldo. Porque de repente, vamos dar um exemplo, troca uma Habitar Brasil, uma lâmpada. Aí o caminhão se desloca até aqui na Vila Maria, troca outra. Aí vai lá na Bela Vista, troca outra. Aí não conseguem. O dia, ele troca em média 25 pontos de luz. Se ele fizer desse jeito, ele troca 10. Então nós vamos concentrar esse trabalho de troca de lâmpada por bairro. A gente vai num bairro. Quantas lâmpadas vai aqui? 50. Pede as 50 e trabalha naquela semana naquele bairro. Vamos pedir a compreensão da população, e eu sei que muito lugar está difícil de esperar, porque a reclamação está vindo há bastante tempo.
Estava represada as
demandas. Estava represada as demandas, mas a gente pretende fazer dentro do mais rápido possível a substituição por completo das lâmpadas da cidade. Já havia falado o ex-prefeito, tem um projeto na Copel, a gente vai cobrar agilidade nisso, vai contemplar em torno de 1.000 ponto de luz para trocar, e nós temos em recurso próprio, a previsão é da gente trocar de imediato 800. Basta a empresa ter para nos fornecer. O problema está sendo o fornecimento desse material, que está faltando muito matéria-prima para eles fazer as lâmpadas, fazer os braços, e isso tá prejudicando nós. Então, dentro do possível, o que o Jaelson pediu, faz o que dá para fazer de imediato. Começamos com a lavagem das ruas. Vamos ver esses pontos de alagamento, mas para fazer a solução desse problema de pontos de alagamento, a gente tem que licitar as manilhas, porque não tem, e consequentemente já tem que fazer o asfalto em cima, já que agora a gente pretende colocar o mais rápido possível a usina de asfalto para funcionar e fazer esse tapa-buraco. Então, é uma engrenagem. Para a gente poder fazer, tem que ter quem nos forneça. E para essa empresa fornecer, tem que ter quem forneça para ela. É difícil para a gente explicar para a população, mas dentro do mais rápido possível, a gente vai dar andamento nesses trabalhos. Não é uma desculpa, tá? É apenas uma justificativa.
É mesmo, porque com 12 dias não dá para se fazer nada, vamos dizer bem a verdade. E esse caso das lâmpadas aí é um caso da tal da licitação. Um ganhou o braço, o outro ganhou a lâmpada.
Correto. E o outro ganhou a instalação.
Aí como é que você vai fazer?
Três empresas do
mercado. Como é que você vai fazer com as três se sincronizarem?
Até, Oswaldo, eu queria aproveitar a oportunidade para esclarecer. No fim da gestão do ex-prefeito, ele veio aqui e falou sobre veículos, caminhões, compactadores de lixo, caminhão pipa, que está tudo certo, que não é bem isso que vai acontecer. A empresa pediu realinhamento de preços, a empresa do caminhão de compactador, caminhão de lixo, né? E foi negado esse realinhamento de preço, então vai ter que o processo licitatório vai ter que ser começado novamente desses dois caminhões de compactadores de lixo. E o caminhão pipa, foi trocado o caminhão, vai ter que ser feito um reempenho, vai ter que ser feito uma parte do processo, vai ter que ser mexido novamente.
A marca e o modelo foi substituído.
Foram substituídos. Eu acredito que um pouco é porque Por causa dessa pandemia, as indústrias reduziram todo o ritmo de trabalho e algumas empresas, algumas indústrias estão tendo dificuldade de material também, né? E por conta disso, está sendo refletindo aqui na ponta, aqui na comunidade.
Até
né?
Porque, né, Oswaldo, hoje o próprio cidadão pode ver, ele vai no mercado hoje é um preço, daqui 15 dias é outro. Sim. E as empresas, quando participam da licitação, eles vencem com aquele preço determinado. Dali 60 dias, quando conclui a licitação que você vai pedir, ele já não consegue mais entregar naquele
Exatamente.
Preço.
Exatamente.
Aí ele pede o realinhamento de preço e coisas que dependem do estado, no caso específico desse compactador de lixo, que é do Paraná cidade, ele discordou do realinhamento. Ele entendeu que a empresa deu um preço mais barato, depois que ganhou... Isso, para ganhar depois que ganhou, reajustou. Só que a gente sabe que na prática não é assim, né?
Infelizmente é assim que funciona, né?
Então, lamentável. Tem alguns entraves, né? Algumas coisas não vão acontecer, né? Por conta dessas questões, né? Então eu queria deixar claro que de repente foi falado que chega esses caminhões e não chega.
A população fica esperando, vai cobrar, né?
É que há sempre aquela expectativa. Sim, é a mesma coisa que todo mundo estava esperando, que a Escola Santa Elisinha recomeçasse.
Sim, né? Correto.
É, mas a empresa até agora
não apareceu.
A outra que estava fazendo lá parou também.
A empresa da Santa Terezinha está fazendo a contratação de funcionário, a passo de tartaruga, né?
Só para você ter uma ideia, essas obras que ontem o prefeito foi visitar, o prefeito Jaelson, tem uma delas que tinha um funcionário trabalhando numa reforma de escola. Uhum. Então, quer dizer, o cara só não abandonou a obra, né? Porque uma pessoa, quer dizer, se for um pedreiro, tem que ter um servente, né? Pedreiro sozinho, o rendimento é baixíssimo.
Né? Esse é o grande problema que a gente vive no Brasil, né? E infelizmente vamos ter que, não sei o que vai se fazer, né? Mas a verdade é que ao longo dos anos vem acontecendo isso e...
Nós estamos aproveitando a oportunidade aqui da grande audiência do jornal, da Rádio Cabiúna, para estar informando a comunidade, né?
Porque acho que é o que é mais importante,
exatamente,
né?
Exatamente, passar essa informação.
Não é aquilo que eu coloquei, não adianta a gente querer chegar aqui e começar a cobrar, não adianta. Não,
exato.
Você tem 12 dias, como é que você vai trabalhar em 12 dias?
Um esclarecimento, houve questionamento acerca daquele mutirão que a gente ia fazer nos bairros. Aí o Jaelson ontem nos cobrou, nós fizemos uma reunião e definimos o seguinte: temos que esperar chegar a lâmpada, colocar a usina de asfalto em funcionamento. Para isso nós pedimos as pedras hoje, arrumar o maquinário que está estragado para poder fazer isso, porque não adianta a gente ir no bairro e não ter serviço para prestar para a comunidade. Aí a gente vai, faz o tapa-buraco, faz a substituição da iluminação pública onde ela estiver deficitária e faz a limpeza das ruas. Isso vai ser feito provavelmente em fevereiro, iniciamos, porque agora em janeiro creio que não vai dar tempo, porque hoje você pede um caminhão de pedra, eles demoram uma semana para entregar, aí falta outro insumo, demora para chegar. Como eu te falei, a empresa que fornece as lâmpadas de LED pediu 15 dias para entregar, disse que entrega no final do mês, para daí a gente ir naquele bairro e resolver o problema. Não adianta a gente ir lá, levar o piche para tapar o buraco e não trocar a lâmpada, né? O serviço não vai ser por completo.
Infelizmente, o que a maioria da população, acho que 90% não consegue entender, é essa situação de licitação, né? Que a gente mexer com coisa particular é uma coisa, o órgão público é outra, principalmente também o Juba já passou por isso.
Oswaldo, né? Outra coisa que a gente encontrou aí na prefeitura foi a questão do desvio de função. Muito desvio de função, né, prefeito? E uma recomendação do Ministério Público que recomenda.
Que é outra sacanagem também.
Exatamente.
Né?
Só para você ter uma ideia, Oswaldo, nós temos 3 margaridas.
Sim.
É só o pessoal que varre ali o centro, né?
Pois é, e não dá conta, né?
Eles fazem um trabalho, quer dizer, você não tem o que exigir também, né?
Não tem como.
O desvio de função produzir, também é outra coisa. É outra coisa, a gente está até discutindo aqui com o Avão, não é possível. O cara, você contrata o cara só para aquilo ali, aí o cara fica ali. Ah, não tem o que fazer, ele fica sentado o dia inteiro.
Exatamente.
Mas você vai olhar o cara ali recebendo dinheiro do povo e sentado o dia inteiro. Não dá, né?
Tem Vamos pessoas bem verdade, que são altamente capacitadas,
isso.
Foi aprovado num concurso e consegue exercer outra função, porque a capacidade dela é além daquele concurso que ela passou. No entanto, a lei não permite, né?
Eu acho que o problema maior hoje no município é motorista também, né? Motorista. Praticamente não tem, né?
Eu também.
Pedreiro, motorista.
Aí a gente pegou, assim, tem um quadro na parte administrativa, o pessoal muito competente.
Sim.
O pessoal da licitação está fazendo um bom trabalho, o pessoal de compras, todos os departamentos estão sendo muito solícitos, né, Jaelson?
Correto.
E assim, colaborando, querendo realmente que o serviço desenvolva, né? O pessoal do pátio, o pessoal da limpeza, tem a equipe de grama muito boa, o pessoal trabalhador, o pessoal do asfalto, da usina, uma turma boa, viu?
Deixa eu só esclarecer uma situação aqui, Oswaldo, que eu ouvi uma pessoa comentando e achei um pouco desagradável comentar sem tomar conhecimento do assunto. É a questão de horas extras na prefeitura. O estatuto diz que é permitido fazer hora extra. Ele não veda. O que a gente, na decisão que nós tomamos de suspender hora extra, não é para parar de fazer hora extra. É para fazer a hora extra os serviços essenciais e mediante a justificativa do superior hierárquico. Vou te dar um exemplo. O pessoal está retirando os enfeites natalinos essa semana. O horário de tirar tem que ser depois das 18, que é o horário que fecha o comércio. O pessoal está trabalhando e vai receber hora extra. O que a gente quer coibir é quem estava recebendo hora extra, que isso foi até uma reclamação dos funcionários. A pessoa recebia hora extra e não estava efetivamente trabalhando. A gente tem que enxugar isso aí. E tem que pagar hora extra para quem está trabalhando.
Exato.
É justo. Vou dar título de exemplo. Domingo, naquele sol quente, o Tineca, o motorista do caminhão d'água, e o Pedro. Eles foram das 7 da manhã até as 5 da tarde, lavando a avenida inteira, as duas avenidas. Fizeram um serviço, na parte da tarde eu fiquei acompanhando eles, fizeram um serviço de primeira, porque fazia muito tempo que não lavava a avenida. Espero que o comerciante e a população tenha gostado do serviço. A gente pretende a cada 15 dias fazer esse serviço, porque daí vai diminuindo a sujeira e fica mais fácil para limpar. E esses funcionários fizeram hora extra e vão receber. E é justo, porque eles trabalharam. Então algumas críticas que a gente está recebendo nesse momento, acho que tem que ser pesado, tem que ser dosado, procurar saber o que está acontecendo antes de sair falando. Porque uma mentira bem contada, você não consegue reverter. E aquilo ganha uma proporção que é depois a gente, para mostrar, esclarecer para a população o que está acontecendo, fica difícil.
É mesmo, porque a gente sabe que a situação hoje, nesses meios de informação que a gente tem, que é a internet, aquela coisa, tem muita coisa fake news.
Tem.
Né? Sim. E não adianta a gente falar que o prefeito vai estar por dentro de tudo, que o secretário vai estar por dentro de tudo, que o vice-prefeito vai estar por dentro de tudo, que não vai.
Não vai.
Se você abrir aqui para vir reclamação, vai vir reclamação. Ó, foi mal atendido por fulano, foi mal atendido por ciclano. Não vai. Isso vai passar por onde? Vai passar por um filtro, que antigamente era mais no rádio, mas hoje o pessoal vai para a internet. Apesar que a internet, ali você tem aqueles poucos seguidores, ou tem muitos seguidores, dependendo da pessoa, mas é bem-vindo à vida, né? A vida pública, né, Gerson?
Oswaldo, eu gostaria de salientar também que nós encontramos uma situação de obras, convênios e emendas parlamentares por executar, né? Nós temos aí muita coisa para ser feita, né? Muito se propalou aí que a prefeitura ficou com um saldo em caixa, mas são todos recursos carimbados. Aquilo que é recurso de verbas de fonte livre, Oswaldo, vai ser usado na contrapartida dessas emendas, desses convênios, dessas obras que têm que ser executadas. Né? Falei aqui das obras da Santa Terezinha, do Moacir Castanho, do Zumira, do Rotary. Nós temos também aqueles dois postos de saúde para ser construídos. Nós temos duas casas daquelas pessoas que foram retiradas do Parque do Povo, que existe um termo de ajuste de conduta para serem construídas. Nós temos a pista de caminhada que liga do SESI até o São Miguel Arcanjo. Só ali existe uma previsão, Oswaldo. A princípio seria de 500 mil de contrapartida e hoje existe um projeto de 2 milhões e meio de contrapartida.
É mole?
Então, é inviável, né?
Só,
nós vamos
só
ter
essa
que.
Contrapartida consome 40% do orçamento livre que a gente tem hoje.
Que ficou na conta.
Eu acho que é por isso que ficou também, até hoje, sem fazer, né?
Correto. Nós temos também que disponibilizar uma nova célula no aterro sanitário, porque a que está lá já está esgotada a sua capacidade, né?
Nós e tem temos que ser muito bem feita essa célula
muito
aí.
Muito bem feita, né? Nós temos que muito, tem que ser muito bem feitas. Então nós temos algumas outras questões também, como a ampliação do cemitério, que vai demandar também recursos. Nós temos aí só no quesito do asfalto, que já foi praticamente finalizado, que era aqueles 3.347.000 que veio no acordo que o Lino fez com a Cida Borghetti lá atrás, né, só ali já vai R$200 mil de contrapartida. Mas nós temos também o recurso de R$2.800.000 do Toninho Vancher e mais R$716.000 do Diego Garcia.
Né?
Então só ali nós vamos ter também contrapartidas a executar, né? E nós temos ainda outras obras que vão ter que ser feitas. Então, só nisso já foi comprometido aí os recursos de fonte livre que ficaram no caixa da prefeitura.
Como é que está aquela situação da ponte que liga? É uma ponte, né? A passarela é uma ponte lá do São Miguel Arcanjo. Se acertou, chegou no final de conta? Como é que tá, ficou aquilo lá? Não?
Oswaldo, nós estivemos em Curitiba, sentamos com o Sandro Alex, né? E depois encontramos com o regional da Caixa Econômica e a gerente da agência local da Caixa Econômica nos passou a seguinte informação, que esta questão da passarela está em trâmite lá, mas encontrou um dificultador. Primeiro, o DR embargou pela questão da dimensão da ponte, da passarela. A cabeceira asas, de um, né, lado e de outro ficaria dentro da área, pode, da, né, área do DR.
Primeiro fizeram com asas, segundo a informação, que quem nos passou foi o Sandro Alex. Depois o projeto que eles mandaram foi essas passarelas, igual tem a de Andirá.
De metal de Andirá.
Aí diz que eles falaram, mas essa passarela aqui é uma passarela comum, ela não comporta a quantidade de pessoas que vai passar no santuário.
Sim,
tem que ser uma passarela que comporte uma quantidade razoável de pessoas, em caso de romaria, procissão, e por causa do fluxo de pessoas, então teve que ser refeita. E ali tem que ser um projeto conjunto com o DR e com o engenheiro do santuário que está realizando a obra.
Sim.
Porque às vezes o engenheiro faz uma coisa, chega lá o DR, não, está errado, fica esse vai e volta. Então, numa reunião, foi definido que eles iriam sentar em conjunto, realizar esse projeto para daí apresentar. Para não ficar esse vai e volta, que acaba atrasando a obra.
Existe um particular ali, doutor Kleber e Oswaldo. A seguinte questão, nós temos ali a São Miguel Arcanjo e ela prevê a pista de caminhada e prevê a passarela ligando o estacionamento com o átrio do santuário. Nós temos ali ainda, Oswaldo, o Morro dos Anjos, que é o resort que vai sair. Então, se você faz uma obra ali para o santuário e não prevendo a alça de acesso para o resort, você pode estar fazendo uma obra que estaria condenada. Você faz uma obra e logo em seguida você tem que revisar. Por quê?
Sim.
Porque tem que prever todo esse movimento, todo esse fluxo que vai ter para o resort também. Ali nós temos ainda uma outra realidade, a realidade dos conjuntos novos que estão saindo ali. O acesso para o João Teodoro, o acesso para outro o loteamento do Castanho que está acontecendo ali. E há outra obra prevista ainda entre o João Teodoro e o Julieta Lordani. Então, tudo isso tem que ser considerado, tem que ser relevado para você fazer uma obra como essa. Né? Então é um trabalho que vai demandar que haja um trabalho conjunto de todos os agentes para que a obra não seja condenada já na origem.
Bom, a gente sabe que a situação em praticamente 12 dias não dá para se estar a par de praticamente tudo, apesar de ser vereador e ter acompanhado o mandato. Mas a situação da saúde, prefeito, como é que está? O que é que dá para ser colocado? O que é que não dá? O que é que pode ser pensado em mudar?
Nós tínhamos uma preocupação muito grande, Oswaldo, com os levantamentos e os números pós-eleição, pós-Natal e pós-Ano Novo, né? E ainda temos que ponderar que esse período de férias, o fluxo de pessoas circulando no estado de uma região para outra é muito grande. Então, nós temos visto aí uma movimentação, muitos turistas, Oswaldo, para quem acompanhou a rede nacional, eles deixaram de ir para o exterior, evitando viagens aéreas, né, onde a proximidade dos passageiros é muito grande, e passaram a frequentar locais turísticos nacionais.
Verdade.
Certo? E tudo isso começou a pesar na elevação da curva e dos números da Covid. E nós tínhamos uma preocupação, mas graças a Deus os números assim não foram muito elevados. A questão da mortalidade ficou estacionada naquele índice que nós já tínhamos, e isso já é um fator importante. Mas o que nos preocupa hoje é a questão da ocupação de leitos de UTI. Essa é uma preocupação muito grande. Eu tenho uma amiga, uma senhora da minha cidade lá de Uraí, Dona Lourdes Salgado. Ela adquiriu o vírus, tentou vaga em Londrina, não conseguiu. Tentou vaga em Arapongas, não conseguiu. Foi conseguir vaga em Jacarezinho, uma última vaga que havia em Jacarezinho. Uma última vaga. Então veja, ocupação total em Londrina, ocupação total em Arapongas e Jacarezinho agora também ocupação total. Então isso é preocupante. E eu gostaria até de contar com a colaboração da população, e eu gostaria de conclamar o comércio local, que tem feito um excelente trabalho de controle, de cuidado, mas a fazer mais. Nós temos que fazer um plus. E gostaria de salientar aqueles comércios que tem uma concentração maior: supermercado, lanchonetes, restaurantes, né? E a que fizesse um trabalho, né, procurando o Tenente Heather, teve um bate-papo aí com o pessoal, principalmente de restaurantes e lanchonetes, pediu a colaboração deles, né, para que pudesse ser feito esse trabalho, acentuando mais ainda o controle, para que nós evitemos esse contágio maior. Então, eu gostaria de convidar aí, convocar o comércio local a fazer esse trabalho de uma maior atenção, de um maior controle, de uma maior rigidez, né? Vejo que um dos supermercados da cidade faz um controle à base de senhas. Então, se os outros mercados pudessem aderir a essa questão, com um controle maior no acesso dos clientes no interior do supermercado, seria interessante que isso fosse assumido pelos mercados da cidade.
Fala bem a verdade, a gente está aqui na boca do vulcão, né?
Sim.
E ontem deu para preocupar. Sinceramente, fazia dias que a gente não se preocupava.
Correto.
Mas ontem a gente sentiu o drama, que de manhã e à tarde isso aqui estava entopetado.
A UEMP aqui, né?
Então a gente, por aqui, a gente já vale. Sente como é que tá a coisa, né?
Correto.
Rapaz do céu. Uhum. Ontem a gente sentiu que, rapaz, não vai parar de sair gente isso aqui, não?
O provedor da Santa Casa também noticiou para mim que lá eles têm tido um fluxo muito grande.
Tanto que
grande,
no final de semana foi obrigado a colocar mais um plantão para.
Isso. Né? E Covid, Oswaldo. Muita gente com Covid.
E as pessoas não... Né?
Parece que ele tomou até uma atitude de separar, colocando na entrada lá de cima, né?
Faz o diagnóstico embaixo, a triagem aqui embaixo.
Isso.
Quem é Covid, fica ali. Quem não é, senão... Porque cada pessoa que entra, você tem que fazer a psiquicia, aquela toda...
Asepsia, né?
Asepsia. Uhum. Você tem que fazer e demora uma hora, duas horas. E aí fica o povo para esperar como é que vai atender, né?
Uhum.
É uma situação difícil.
Isso.
E aqui ontem, sinceramente, ontem preocupou.
Preocupante.
Preocupante.
Nós estamos emitindo uma resolução e um decreto, né? E visando aí esse maior controle, uma maior rigidez aí.
O município acompanha o estado a nível de 3 às 5 da manhã, como fez até o final
do mês? Correto. Nós achamos de bom tom que fizéssemos assim, né, acompanhando o estado.
Vai acompanhar o estado,
vai,
né?
Vai
aquele decreto das 11 da noite às 5 da manhã.
Uhum.
E as pessoas têm que ter, né? E hoje saiu também a Anvisa, hoje soltou agora há pouco uma nota técnica também para as farmácias. Né, para aglomeração nas farmácias.
Certo.
Que é um problema sério também, porque ali a pessoa está doendo, vai na farmácia. E tem pessoas que são inconscientes e que estão com o vírus e não, vou lá na farmácia buscar numa drogaria, buscar um. E a pessoa da farmácia não tem noção de que a pessoa está daquele jeito. Né?
Uhum.
E a Anvisa soltou hoje mais uma nota aí.
Nós temos também, estávamos esperando a abertura do orçamento e vamos fazer aquilo que propalamos na nossa campanha eleitoral, que divulgamos. Nós vamos usar a amônia quaternária, né, para fazer uma higienização nos locais. Quando fechar, por exemplo, o banco, a gente vai lá e faz uma higienização no hall de entrada ali, na escadaria, nas portas de entrada, né, para que no dia seguinte os clientes possam ter uma maior segurança. E assim, em todos os locais de concentração do município, né, vamos fazer essa higienização dos locais de aglomeração.
Não, eu gostaria de deixar os nossos microfones para algo mais que vocês queiram colocar, mesmo porque em 12 dias não dá para a gente, né, praticamente ter nada assim. Sim. Da gente, olha, já temos. É, a gente pode plantar coisas para amanhã, né? Jogar semente. Correto, Oswaldo. Porque de concreto mesmo a gente não pode fazer falar nada. Ó, concreto foi isso aí, foi feita a limpeza, aquela coisa toda, o resto é só especulação e esperar para ver o que é que dá para se fazer, né?
Correto. É aquele trabalho inicial de levantamento da real situação, os dados, os números, a situação do maquinário, a situação do quantitativo de servidores que você tem em cada pasta para poder realocar, né? Nós temos algumas que estão com uma demanda, por exemplo, recursos humanos, nós vamos ter que dar uma atenção. Estamos até contratando aí, abrindo mais 5 vagas de assistente administrativo, não é, doutor Kleber?
Correto.
Para substituir aqueles que vieram a dar baixa por conta da aposentadoria, né? Então nós temos aí uma demanda crescente para poder atender as necessidades de cada departamento. Então foram levantamentos que nós fizemos, né? Fatos mesmo, a situação de execução é a partir de agora com a abertura do orçamento.
Bom, e lembrar o que nós estamos aí, pessoal, mas por que não fez a coisa? Gente, nós tivemos um problema aqui na FAUME, e o professor Fernando está me comunicando que nós estamos com o nosso site fora do ar. Nós tivemos um problema da fibra ótica aqui, tá? Copel Telecom. Então, é por isso que nós estamos nessa situação, tá certo? Só lembrando você. Mas lá no Facebook você ouve tranquilo, mas aqui pela página da rádio não tem como, nós estamos aqui sem a internet aqui da nossa faculdade, que infelizmente teve esse problema de fibra ótica agora pela manhã, tá certo? Certo. Juba, alguma coisa mais que queira colocar?
Gostaria de agradecer, Kleber. Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Queria dizer, primeiro agradecer aos servidores que estão assim desempenhando e se esforçando e fazendo o máximo aí para estar nos passando as informações, né? E estão acolhendo os nossos pedidos com muita presteza, né? E dedicação, né? Agradecer a você por estar nos dando a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas coisas aí para a nossa população, e dizer à nossa população que pode ficar tranquilos, que a gente está trabalhando arduamente para resolver todas as demandas que ficaram represadas aí, né? Tudo que está chegando, como disse o prefeito, nós estamos atendendo todo mundo lá, né? Gentilmente, o prefeito, a gente tem um gabinetezinho lá também, estamos trabalhando, atendendo a comunidade, procurando agilizar esse trabalho, que todo mundo procura a prefeitura, abrigo, assim, começaram os trabalhos, né? E o pessoal procura a prefeitura para resolver os seus problemas, então a gente está lá junto com o prefeito aí para resolver os problemas da nossa comunidade. Agradecer a todos, muito obrigado, um bom dia a vocês.
Kleber, alguma coisa?
Eu queria colocar à disposição da comunidade, né? Qualquer problema pode me procurar, dentro do possível a gente vai resolver. E eu queria aproveitar, no final do ano teve 2 servidores municipais que se aposentaram. E não sou uma aguila, mas vamos mandar abraço, né? É o João Cosmo e a Valma Furtado. E trabalharam muito tempo na prefeitura e tiveram o direito de aposentar ao final do ano. E o Cosmo, em especial, está nos dando uma ajuda lá. Colocamos um servidor para realizar o serviço que ele faz e ele está nos auxiliando lá dentro do possível. Gratuitamente, né? Coisa da índole dele mesmo, pessoa exemplar. E quero deixar o meu abraço e o meu agradecimento aos dois, que eu tive o prazer de, quando eu fiz estágio na prefeitura, em 2005, na época da faculdade, eu trabalhei com eles. E agora, novamente, tive o privilégio de ficar alguns dias com ele. Então, fica o meu abraço para os dois e abraço para todos os funcionários que a gente está no dia a dia ali, está sendo bem receptivo e entendendo essa mudança de metodologia de trabalho.
Tá certo. Elcio, alguma coisa?
Para finalizar, só agradecendo aí a todos os servidores que estiveram nos cargos de direção, chefia, né? E as nossas nomeações que nós fizemos foi simplesmente por um critério de afinidade e da confiança de cada secretário poder estar contando com o corpo funcional ali na hora. Mas foram pessoas muito competentes, então a gente agradece a eles aí, né, o trabalho prestado. Alguns ainda permanecem porque são funcionários de carreira, servidores do município, concursados. E falando sobre concursado, né, nós temos recebido dezenas de pessoas que vêm diariamente solicitar um emprego na prefeitura. Né, e deixando claro assim que hoje a lei de responsabilidade fiscal, os órgãos de fiscalização, o Tribunal de Contas, há uma exigência de que as contratações no município passem por um concurso público. Né? Então, nomeação, são poucos cargos, nós temos um número muito baixo. Tá? A maioria passa por concurso público. E concurso público, infelizmente, com o decreto do Pacto Federativo, o decreto 173 do governo federal, nós não podemos fazer concurso público no momento. Então, somente lá para frente é que nós vamos poder realizar um novo concurso, mas ainda temos alguns concursados que vão ter que ser contratados a hora em que vencer o Pacto Federativo. Então, agradeço aí a população, né, e também a Rádio Cabiúna, que nos dá essa abertura para podermos vir aqui e prestar contas à população.
Tá certo. Agradecer a presença do prefeito, do Kleber também, do vice, o Juba, que estiveram aqui falando conosco. É lógico, não tem como você fazer em 2 meses fazer alguma coisa. E também não vamos vender ilusão, porque não somos vendedores de ilusão. Nós somos prestadores de informação e é isso que a gente faz, não é? Na sequência, as broncas da polícia guarda.